e toda sexta trazendo alguma mensagem que pelo menos a gente possa refletir para a prosperidade, né? Seja no corpo, na mente, no intelecto ou no espírito. E a ideia, né, o tema sobre esperança, eu lembrei do livro As 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Tem um capítulo que bastante provocativo, que ele fala sobre a segunda regra, principalmente. Fala como, né, por exemplo, assim, cuide de si como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Essa é a regra número 2. Todos nós, a gente tem misérias, né, mas o que verdadeiramente a gente precisa crer é no tesouro que somos nós, né? E eu sempre falo para os meus clientes da Bioliderança que nós estamos aqui por dois motivos, né? Para levar esperança e amor ao ser humano. São as duas únicas justificativas pelo qual nós estamos aqui. E o autor ainda fala sobre... A gente refletir, né? A gente cuida mais, né, algumas pessoas cuidam mais dos pets que tem, dos bichos que tem, do que, de verdade, dos próprios cuidadores, né? E se voltarmos no tempo, né? Se você pegar lá o pecado de Adão e Eva, todos os dias a gente vive uma nostalgia daquele pecado. E será que eu mereço a atenção de mim mesmo? Uma perguntinha para o ouvinte da CBN aí. Será que você merece a atenção de você mesmo? O que eu tenho aprendido, obviamente, nos estudos, é que a gente merece respeito, né? Eu mereço o meu respeito, eu mereço a minha atenção. E você, ouvinte, você tem sim um papel vital a ser executado de destino ou no destino deste mundo que você vive. Você é importante para todos aqueles que te amam. Então a gente, mas não tem muitas pessoas que me amam. Vasculhe bem, você vai encontrar a importância que seja de uma pessoa que te ama, mas você é importante para aquela pessoa. Assim como o seu serviço que você presta, acabamos de falar sobre isso aqui.
É verdade.
É importante para todo mundo que utiliza. A sua voz, o seu talento qualquer. E fica óbvio que você é moralmente obrigado a cuidar de si. A Cris é moralmente obrigada a cuidar dela mesma. O Juliano é moralmente obrigado a cuidar dele mesmo. Nós já estamos em setembro, quase outubro. Neste mais da metade do ano, você precisa relembrar dessa verdade. Qual que é a área da sua vida que denuncia que você não anda cuidando bem de você mesmo? São três áreas importantes: o corpo, o intelecto e o espírito. Ainda há pouco, ao vir para o escritório, um cliente meu, um amigo meu, falou assim: olha, puxa, eu tenho percebido que eu não estou estudando mais. E ele tem ido na academia todos os dias. Então o corpo ele cuida, o intelecto ele descuidou. E obviamente o espiritual acaba também ficando a desejar. E quando a gente vai começar a tomar a primeira atitude para cuidar de nós mesmos, ou o autocuidado? E por que a esperança tem a ver com isso, né? O que seria do mundo, o que seria da pessoa que está ao seu lado se você não desse esperança a ela? O que seria de você se os seus filhos olhassem para cima, porque todo filho olha para cima quando nos vem, ainda que eu encontre, Cris, pais que os filhos têm que olhar para baixo, pais que se comportam como crianças, pais que geram mais problemas para os filhos do que o contrário. Infelizmente, eu ainda encontro muito isso. Mas o que seria desses filhos, pequenos, médios ou grandes, se eles olhassem para os nossos, né, para nós e não encontrassem nada de esperança? E aí nós encontramos essas pessoas, adultos hoje, que vivem um mundo infantil, né, adultos que não esperam a hora de chegar em casa, por exemplo, e ter um abraço do filho, sendo que o correto é dar um abraço no filho. E nós encontramos muitos seres humanos, indivíduos com idade adulta, mas que se comportam com o contrário. E aí, os nossos defeitos, eu sei que pesa, né? Todas as misérias e pecados que a gente tem, eles pressionam a gente de um certo ponto para achar que a gente vale pouco ou vale nada. Mas o que absolutamente isto é um engano gigantesco. Nós valemos muito. Primeiro que nós somos imagem e semelhança. Fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. E ele já nos validou, né? Ele colocou o filho dele e justificou a vinda do filho dele para que nós pudéssemos levar esperança e amor às pessoas, ou pescar homens, como mesmo quase todos os discípulos foram encorajados a fazer. E a gente, eu fico aqui deixando algumas perguntas para vocês. Nas suas emoções, você assume responsabilidade por elas ou delega às outras pessoas? Você consegue lidar com a sua raiva? Por exemplo, dentro da bioliderança, ainda há pouco, falando com uma pessoa que perdeu a mãe, o pai, por tumor no intestino. E aí a gente lembra das raivas, né? Dentro da reprogramação biológica, dentro da medicina germânica, o qual eu também entendo, você tem esses sentimentos que englobam a área do nosso abdômen, né? Vesícula, pâncreas, estômago. Todos são ambientes que a raiva, ela se fixa em algum lugar nesses órgãos. Então essas raivas, será que a gente consegue lidar com elas? Será que a frustração a gente consegue lidar? De coração, será que você consegue responder como você avalia a sua performance com relação a dar esperança às pessoas? Caso a sua avaliação seja muito baixa, coloque aí a sua mudança por escrito. E a mudança por escrito que eu convoco você, ouvinte CBN, eu consigo efetivamente, eu dou conta efetivamente de dar esperança às pessoas que estão à minha volta. Para muitos, né? A gente não consegue pegar na mão das pessoas e ajudar propriamente com o contato físico. Mas será que eu não posso me comprometer com outro ser humano que eu amo para que eu possa... A esposa, por exemplo, né? Para quem é casado. Eu sempre faço uma pergunta, Cris, para todas as pessoas que têm uma pessoa à sua volta, né? Um amor, um casamento. Qual é a pessoa mais importante da sua vida? E as pessoas colocam uma lista gigantesca antes de falar o próprio companheiro ou a própria companheira. Pai, mãe, cachorro, filho, vovó. E aí eu convoco você, né, para a gente encerrar aqui. Será que você consegue dar mais esperança à pessoa mais importante da sua vida, que chama-se a sua esposa ou o seu marido? Que sim, de verdade, são as pessoas mais importantes na escala da hierarquia. Depois que a gente casa e monta o nosso sistema familiar, a nossa obrigação como marido é dar esperança à nossa esposa. A nossa obrigação como esposa é dar esperança ao nosso marido, porque os filhos voam. Filhos são flechas. O arco, quem segura, são os pais. E quanto mais força um só coloca, a flecha vai, mas não vai tão longe. Agora, quanto mais força os dois seguram a flecha vai mais longe. E essa esperança a gente tem a obrigação de fazer. Por isso que eu fiz questão aqui, passado quase 10 meses do ano, né, 9 meses do ano, que nós temos aí o quanto de esperança a gente levou ao indivíduo que está conosco, né? Seja ele esposa, filhos, colegas de trabalho, chefe ou subordinados. É isso que trata a bioliderança, essas misturas aí que a gente provoca as pessoas, hein, né, Cris?